Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Bom dia, irmãos. Estamos na graça e na paz de Jesus. Amém. Que bom que você separou esse tempo hoje de manhã para estar aqui na casa de Deus. O pastor falou que a minha esposa Pamela não pôde me acompanhar nessa viagem. Ela caiu e quebrou o pé há uns quase 3 meses atrás. E demora, você nem sabe que tem pé até você machucar seu pé. Aí você fica sabendo o tempo todo. Então não é assim, a gente não aprecia alguma coisa até aquela coisa começar a não funcionar bem. Então, ore por ela. Eu estou sofrendo junto com ela. Mas, por uma razão assim, não tão digna. Eu tenho um dom. E meu dom é o dom de ser ajudado. E eu estou sentindo falta de usar esse dom. Porque a Pamela não pode me ajudar. Então, e ela adora me ajudar. E eu aceito com a maior facilidade. Esse dom eu tenho desde a infância. Acho que muitos de nós temos esse dom, não temos? Gostamos de ter alguém que nos ajuda. Sempre um prazer voltar para essa igreja e ver como Deus vem trabalhando aqui. Estava ontem à noite com o grupo, terminando, celebrando o curso de noivos, recém-casados, recasados. E eu fiquei muito impressionado. Eu queria dar parabéns para a equipe, para o pastor, para a Leonora. Eu creio que o que Deus tem colocado no coração do pastor, da sua esposa, é uma maneira tão equilibrada, tão bem pensada, tão lindo, que pode ser usado em milhares de igrejas no Brasil. Então, ore sobre a produção desse material, sobre treinamento de líderes, porque as famílias brasileiras estão em crise. As famílias no mundo inteiro estão em crise e esse tipo de apoio para a família faz a diferença entre vida ou morte nas nossas famílias. Eu me lembro na minha infância que divórcio foi uma coisa assim rara. Hoje o divórcio é mais fácil, acontece rápido, o pessoal considera como parte normal da experiência humana. E como igreja, nós temos uma visão diferente. Então, ore pelo pastor Fábio, a Leonora, no desenvolvimento deste material. Eu viajo muito, conheço a igreja brasileira muito bem agora, também a igreja norte-americana, a igreja também evangélica na Europa. E esse tipo de curso é bem raro. E esse é muito bem feito. Então, tem hora que você faz uma coisa na sua própria igreja que você não percebe o valor, porque é coisa de casa. Mas pode ter certeza que Deus vai usar bastante. E vocês que são voluntários nesse ministério, parabéns, porque você também está participando disso. Então, continue. É um caminho muito bonito. E para vocês que já participaram dos nossos retiros em Campo Jordão, ainda estamos aí. Ano que vem vamos realizar mais retiros. Participa lá com a gente num retiro espiritual ou um retiro 6 metáforas de um casamento feliz. Eu vou pregar hoje de manhã e hoje à noite. E eu vou tentar reduzir algumas mensagens. Eu quero pregar 4 mensagens em 2 oportunidades. Quando eu estou discipulando uma pessoa, quando é a minha responsabilidade discipular uma pessoa, mostrar para uma pessoa o que é ser como Jesus, eu uso quatro palavras ou maneiras de ver o discipulado. Eu quero que a pessoa, em primeiro lugar, possa ver Jesus, vê-lo. Ver Jesus. É o ponto de partida de todo discipulado. Ver Jesus. E tem uma pergunta, acho que apareceu aqui na tela, não sei se apareceu já o versículo. Só esse versículo que é muito bonito, muito importante. Um versículo que diz assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, 15. O discipulado começa quando você vê Jesus como sendo alguém diferente. Jesus fisicamente andando aqui no mundo entre nós, fisicamente, não teria sido diferente fisicamente do que os outros judeus, homens da geração dele. Essa parte de Jesus não teria sido a razão dele atrair atenção. Era sua maneira de amar, sua maneira de ser, sua maneira de comunicar com as pessoas o amor de Deus. Então essa pergunta, quando você vê Jesus, o que é que você vê? A segunda parte do discipulado que eu trabalho com pessoas, depois de vê-lo, é ouvi-lo. Ouvir Jesus. Ele é o bom pastor. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ouvir Jesus. Vê-lo, ouvi-lo. E a terceira parte, amá-lo. Amá-lo. E a última parte, vivê-lo. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus e viver Jesus. Para mim, o discipulado é Jesus. Os primeiros discípulos foram discipulados não porque participaram de um curso teológico. Jesus foi o curso teológico. Ele mesmo falou, quem me vê, vê o Pai. Então, a única esperança da gente ver Deus, literalmente ver o coração de Deus, é ver Jesus. Pela natureza, a gente pode ver a glória de Deus. Pela natureza, nós conseguimos enxergar o poder de Deus como Criador que está nos céus. Mas se você quiser ver como Deus é, como Deus pensa, as emoções de Deus, você tem que ver Jesus. Agora, eu posso olhar na minha Bíblia e ler as histórias bíblicas e ganhar uma perspectiva de como Deus age entre os homens. Mas se eu quiser ver, literalmente ver Deus, eu preciso ver Jesus. Agora, eu nunca vi fisicamente Jesus. Mas através de Jesus que habita em mim, eu consigo espiritualmente começar a ver Jesus. Depois ouvi-lo, amá-lo e vivê-lo. Então, discipulado para mim é uma experiência contínua com a perfeição da pessoa de Jesus. O discipulado não é um curso, não é um grupo de hábitos, não são princípios. Na realidade, o discipulado e eu ter um relacionamento vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus e vivendo Jesus. Então, hoje eu vou tentar rapidamente explicar essa ideia. Vê-lo, ouvi-lo, amá-lo e vivê-lo. E talvez você possa usar algumas dessas ideias na sua própria vida ou talvez para discipular uma outra pessoa ou trabalhar no seu pequeno grupo, ou no aconselhamento, ou tendo sendo amigo de alguém. Primeira coisa, existe um princípio na vida que você não pode ignorar, é super importante. Esse princípio é assim, o que ganha sua atenção, ganha você. Pode falar isso comigo? O que ganha sua atenção, ganha você. É o princípio de tudo. Focar em alguma coisa significa que você entrou em união com aquela coisa. Pode durar 3 minutos, pode durar 5 segundos, pode durar 1 hora, pode durar a vida toda. Mas o que ganha sua atenção, ganha você. Então a qualidade da sua vida é diretamente ligado com sua atenção. Adorar é colocar nossa atenção em Deus. Meditar é colocar nossa atenção em Deus. E onde nós temos que estar sempre orando é para Jesus. Agora, existe uma prática espiritual que é muito importante nas nossas vidas. No dia a dia, tem milhares de coisas que querem a nossa atenção. Milhares de coisas. Mas é possível manter a sua atenção naquilo que é essencial, enquanto você faz as coisas não tão essenciais. Por exemplo, uma mãe. É milagre que uma criança chegue a ser adulto, não é? É milagre que uma criança realmente nesse mundo vive. Porque tem tanta oportunidade para a criança se machucar, tanta oportunidade para a criança ter um acidente, tem tanta oportunidade para a criança entrar no trânsito. Muita coisa perigosa acontece. É milagre que nós chegamos a ser a idade da gente. Agora, uma mãe, ela pode estar cozinhando, ela pode estar lavando louça, ela pode estar falando pelo telefone, tudo na mesma hora. Preparando comida, falando no telefone, lavando louça, ela está fazendo todas essas coisas. E também, na mente da mãe, ela sabe exatamente onde está aquela criança de 2 anos de idade. Entendeu? Porque ela tem a capacidade de manter sua atenção em vários níveis. Entendeu? Quando você dirige um carro, por exemplo, eu adoro andar de carro com a minha esposa Pamela, porque quando eu estou dirigindo um carro, eu tenho uma sensação que eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou indo para algum lugar. Eu estou alcançando um objetivo. Vou chegar no meu alvo. Então isso me dá uma alegria, como uma pessoa que gosta de alvos e terminar projetos, para eu dirigir de São José dos Campos para São Vicente, com a Pamela no carro, eu posso prestar atenção em todas as curvas, todas as mudanças, o trânsito, todas as placas, o GPS que está falando para eu fazer coisa que não posso nem fazer. E eu posso fazer tudo isso. E no mesmo momento, eu posso estar tendo um diálogo com a Pamela, profunda, sobre nosso casamento, nossos filhos, nossos relacionamentos, porque eu consigo manter a minha atenção em níveis de importância e fazer muita coisa na mesma hora. Agora, no discipulado, o grande segredo do discipulado é você aprender a ver Jesus e colocar Jesus como a sua área de focar sua atenção essencial antes de qualquer outra coisa. Ele mesmo falou assim: você precisa odiar sua mãe, seu pai, irmãos, irmãs, família e até a sua própria vida, ou você não pode ser meu discípulo. Ele está falando para a gente odiar no sentido de maltratar? Não, ele está falando, você tem que me colocar como a sua primeira prioridade, sua primeira essência, 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, ou você não vai amar quem você precisa amar, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos e até a sua própria vida. Você tem que começar com Jesus, vendo Jesus, vendo Jesus. Então, para isso acontecer na minha vida, eu pratico uma disciplina todas as manhãs na hora de acordar. Porque quando você acorda de manhã, você tem que avaliar onde está a sua atenção. Agora, quando eu acordo de manhã, tem dias que eu não quero nem sair da cama. Tem alguém como eu? O que está me aguardando fora daquela porta, eu não quero nem enfrentar. Eu prefiro fechar meus olhos e ficar lá na cama, onde ninguém está me atacando, ninguém tem me... Eu estou bem lá. mas eu tenho que levantar. Então, eu preciso orientar minha vida vendo Jesus primeiro. Então, vamos praticar isso. Põe a sua mão sobre o seu coração. E assim que eu faço de manhã, fala comigo essas palavras. Jesus, que bom que o Senhor está aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Amém. Agora, eu mudei meu dia lá fora do quarto? Não. O que eu fiz, eu vi Jesus. Ele tem a minha atenção. Ele é a pessoa mais importante na minha vida. Então, eu comecei meu dia vendo Jesus. Amados, o que você vê quando você abre seus olhos, tem você. Se você vê só problema lá fora, os problemas têm você. O que ganha sua atenção, ganha você. Agora, se você tem tempo para ter um tempo devocional toda manhã, glória a Deus. Mas eu viajo muito, eu acordo às vezes não sei nem onde eu estou. Você já teve experiência assim? Quem viaja muito sabe como é. Você acorda no hotel e você deita lá pensando, onde eu estou? Deixa eu ver, ontem eu saí de São Paulo, agora estou em Natal. Ah, eu estou aqui no hotel tal, em Natal, eu não sei onde eu estou. Mas tem hora que você está em casa e antes de abrir os seus olhos, os problemas que você vai enfrentar no dia já estão na tela, na sua mente, e você está vendo. Quando eu sair desse lugar aqui, eu tenho que enfrentar que uma pessoa é doente, eu tenho que enfrentar que eu tenho que ir para um serviço que eu não gosto, e o que você ganha, ganha você. E discipulado começa aprendendo a ver Jesus em você e ver Jesus com você nas suas circunstâncias. E você, eu só vou pensar em Jesus durante meu tempo devocional. Não, você tem que aprender. É como a mamãe dizendo, eu vou só pensar nas crianças entre 10 e 11, mas o resto do dia não vou pensar nas crianças, elas se viram. A criança não sobrevive, gente. Você não pode tirar sua mente da criança. É a prioridade. Uma pessoa doente que depende de você, você tem que colocar ela em primeiro lugar para cuidar bem dela. Vê-lo. Vê-lo. Muitos de nós enfrentamos ansiedades e problemas desnecessárias porque nós não fomos treinados a ver Jesus. Momento a momento. Por exemplo, quando você está numa circunstância que para você assusta você. Eu não gosto de viajar de avião. Quem não gosta de viajar de avião aqui? Alguém aqui? Eu não gosto. Eu acho que talvez seja até contra a vontade de Deus. Acho que não foi Deus que criou aquele tubo que voa no ar e eu fico lá dentro. Né? Eu não sei, pode ser. Mas para eu chegar onde eu quero chegar, eu sempre estou dentro de avião. Agora, eu tentei de tudo para me curar desse medo, mas a única coisa que me cura é ver Jesus e ouvir Jesus. E eu sempre pergunto, na hora que eu vou entrando num voo, Jesus, o senhor quer que eu entre nesse voo? E quando ele fala sim, eu entro. No dia que ele fala não, eu não vou entrar. Mas até hoje ele falou sim todas as vezes. Porque ele quer que eu chegue onde ele quer que a gente ministra. Amados, imagine que você vai para seu escritório, vai para sua escola, vai para a fábrica onde você trabalha e você tem medo do seu chefe. Ou você tem um funcionário lá que dá muita dor de cabeça para você. Então, o que é que você está vendo? O chefe? A fábrica? As circunstâncias? O que ganha sua atenção? Ganha você. Para você ter paz na sua alma, na sua mente, emoção e vontade, Você tem que escolher o que vai ficar na tela. Você tem que ficar focado naquele que é essencial, é ver Jesus. Os primeiros discípulos foram discipulados assim. Jesus os chamou, eles resolveram segui-lo e todo dia acordaram de manhã, abriram seus olhos e que foi o primeiro pensamento, provavelmente para alguns, por que eu saí do meu emprego? Como está a minha família lá atrás, que eu deixei? Ah, eu me lembro, foi tão gostoso ser pescador. Mas o que trouxe eles de volta para a realidade? É quando seus olhos caíram em cima de Jesus e lembraram. Ah, eu estou seguindo ele. Vale a pena. Eu estou vendo Jesus. O que ganha sua atenção, ganha você. Fala isso comigo. O que ganha sua atenção, ganha você. Agora, algumas perguntas rápidas. Quando você vê Jesus, o que é que você vê? Você vê o Pai? Você consegue enxergar no comportamento de Jesus o coração do Pai, de Deus Pai? Se você olhar para as suas circunstâncias, você sempre vê o amor de Deus? Fala a verdade. Quando você olha as suas circunstâncias, você sempre vê o amor de Deus? Eu não. Pense em Jó. Ele conseguiu ver Deus, mas nas suas circunstâncias ele não viu Deus. Agora, para eu ver Deus nos meus dias mais difíceis, eu não posso focar nas minhas circunstâncias. Eu tenho que focar em Jesus Cristo. Que Ele está em mim, que Ele habita em mim, Ele não vai me abandonar. Isso é andar pela fé. Quando você vê Jesus, você vê o caminho. Alguém aqui sabe exatamente como sua vida vai ser até sua morte? Alguém aqui sabe exatamente como vai ser sua vida hoje à tarde? Então você não vê o caminho. Quando você tenta pensar no caminho da sua vida na sua frente, como ser humano, com sua aposentadoria, com sua casa, com seus netos, você está vendo um caminho, mas a realidade é que aquele caminho que você acha que você vê, você não pode garantir. Agora, por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Eu não sei o que vai acontecer hoje, à tarde, mas eu sei que Jesus estará comigo hoje à tarde. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos, mas eu sei que Jesus vai estar comigo daqui a 10 anos. Eu não sei quando eu vou morrer, mas quando eu morrer, eu sei para onde eu vou. Então, Jesus é o caminho. Então, eu estou vendo o caminho. Você vê ele como caminho? Você vê o Pai quando você vê ele? Você vê ele como a verdade? Você vê ele como a sua vida? Eu já contei essa história aqui na igreja, mas é uma boa ilustração. Uma mulher veio falar comigo sobre a vida dela. Ela era crente, mas ela estava sofrendo muito. Ela estava em profunda depressão. Super preocupado, cheio de medo. Então era uma mulher sofrendo mesmo. Ela veio falar comigo e eu tenho um costume, quando alguém vem falar comigo, a minha primeira pergunta para a pessoa é, fala da sua vida. Fala da sua vida. Porque não conhecia a mulher. E ela falou assim, você tem tempo? Agora, quando uma mulher fala isso, você sabe que vai demorar um pouco a ela explicar. Então eu falei, tenho. Pode falar. Então, eu não percebi que ia ser uma coisa tão longa, mas ela falou de 2 horas. Mas eu fiquei ouvindo toda aquela história e foi tão profunda a dor dela que eu chorei ouvindo ela falar. Quando ela terminou contando a história da vida dela, eu não queria machucá-la, não queria ofendê-la, mas eu falei, irmã, você veio me procurar para ser ajudada. Ela disse, sim, pastor. Eu falei, tudo bem, irmã, É preciso fazer uma pergunta para você, uma observação para você. Você me permite? Ela disse, sim, pode falar. Eu falei, irmã, eu pedi para você falar da sua vida. E durante 2 horas você falou da sua dor. Então a minha conclusão é essa. Na sua mente, nas suas emoções, sua dor é sua vida. Então eu falei, irmã, põe a sua mão sobre seu coração e fala comigo. Jesus, que bom que o Senhor está aqui. O Senhor é minha vida. E ela falou, e eu vi nos olhos dela que deu um clique. Deu um, em termos mais velhos no Brasil, a ficha caiu. Eu falei, irmã, enquanto você insiste em crer que sua dor é sua vida, eu não posso ajudar você. Primeiro, nós temos que definir que sua vida é boa. Mas a única maneira de você ter uma vida boa é ver Jesus como sua vida. E sua dor como o que aconteceu com você aqui no mundo. E aí eu pedi para ela repetir um versículo. No mundo terás aflições, mas tende eu. Está vendo a diferença? O que você vê ganha você. A segunda parte, mais rápida. Ouvi-lo. Ouvi-lo. No discipulado, nós começamos vendo ele. E esse contato, vendo ele, atrai a nossa atenção. Porque Deus não pode trabalhar conosco até a gente decida prestar atenção na luz que é Cristo. Não, tem muita gente que não quer sair das trevas, preferem viver nas trevas. Ouvi-lo. Agora, nas igrejas evangélicas, a gente é treinado a ouvir a Bíblia. E glória a Deus por isso. Porque na Bíblia nós começamos a ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo usa a Bíblia para aperfeiçoar a nossa audição na presença de Deus. Mas tem que chegar uma hora na sua vida onde você não está somente ouvindo o que está escrito, mas você começa a ouvir quem escreveu. É diferente. Por exemplo, eu sei muito bem que a Bíblia fala milhares de vezes, não temas. Mas palavras numa página tem que começar a ser uma coisa de uma voz viva. E todo mundo que estuda a Bíblia sabe que chega a hora que Salmo 23 não é mais livro, não é mais palavras num livro, mas é voz de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Uns 7 anos atrás, eu e Pamela, nós sofremos uma ofensa profunda na nossa vida. Posso dizer com toda sinceridade que foi uma injustiça. Aconteceu na igreja, onde não deveria acontecer, mas às vezes acontece. E essa coisa foi tão chata, tão surpreendente, que nos abalou até o ponto da gente perder o fôlego espiritual. E quase desmaiar. O que nos resgatou dessa ofensa não foi anos de seminário. Não foi anos de pregação. O que nos libertou foi literalmente ouvir uma voz. A voz de Jesus. E depois de anos e anos e anos aperfeiçoando o vê-lo, a gente também tem que aperfeiçoar a parte de ouvi-lo. Então, o que aconteceu? Fomos ofendidos, a pessoa que nos ofenderam escapou, ninguém percebeu no início, demorou 5, 6 anos para aquela coisa que foi falada desaparecer e ser provado falso. E alguns de vocês já passaram por uma coisa assim, de uma acusação que não é verdade. Mas durante todos esses anos, eu e Pamela conseguimos superar aquilo, porque ouvimos a voz de Jesus. Como? E é muito simples. Todo dia, quando veio para minha mente a memória daquela ofensa, quando todo dia veio para mim as implicações e consequências daquela ofensa, como se fosse uma voz na televisão falando a uma reportagem, vez após... Alguém já experimentou isso? Você não consegue tirar a coisa da sua cabeça? O que aconteceu? Mas cada vez que aquela voz, aquela memória veio, a Pamela e eu, nós praticamos a disciplina de ouvir Jesus. Então, praticamos assim: Jesus, o Senhor ainda nos ama? Qual foi a resposta? Sim. Jesus, o Senhor vai cuidar de nós? Qual foi a resposta? Amados, isso não é teologia. Eu li tudo aquilo na Bíblia. A Bíblia foi o primeiro lugar que me revelou que Deus me ama, que Jesus me ama, que Ele não vai me abandonar. Mas, amados, quando você está na sua cama e você não consegue dormir, tem hora que só aquela única voz, que é a voz de Jesus, traz descanso para a sua alma. Por exemplo, tem pessoas aqui, eu tenho certeza, que sua infância foi difícil. E na sua infância você foi abusado, e talvez ninguém sabe, talvez você nunca falou para ninguém o que aconteceu com você, porque você tem vergonha, você não quer abrir aquela coisa, que até eu falando um pouco perto desse assunto já assusta você. Mas o que vai curar você é você perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor sabe o que aconteceu. Jesus, a minha vida é estragada? O que é que ele falou? Não. O Senhor pensa menos de mim por causa disso? O que ele falou? Como é que nós podemos concordar tão facilmente? É porque você está ouvindo a mesma voz que eu ouço. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Amados, use a mente dele, é melhor que a sua. Ouça a voz dele. Então, o que aconteceu? Na mesma hora que eu fui ofendido e a Pamela foi ofendido, um outro casal, pastores também, um pastor e sua esposa, foi ofendido profundamente. 6 anos depois, a Pamela estava com essa outra mulher, discípulo de Jesus, e a Pamela percebeu que ela ainda estava sofrendo sequelas dessa ofensa, enquanto a Pamela já venceu. Então, a Pamela queria ajudá-la a sair da ofensa. Então, o que a Pamela fez? Ela falou assim: querida, vamos orar. Eu vou baixar minha cabeça, você vai baixar sua cabeça, e eu quero que você, em voz alta, pergunta para Jesus essa pergunta: Jesus, o Senhor quer que eu perdoe esse homem? Qual seria a resposta? Tudo bem. Então, a Pamela baixou a cabeça e a mulher não baixou a cabeça. Pamela percebeu que ela não curvou a cabeça. A Pamela olhou para ela e disse: irmã, você não vai perguntar? Ela disse: não, Pamela, porque eu já sei o que ele vai falar. E esse é o nosso problema. Nós recusamos perdoar, nós recusamos virar a face, não porque faltamos doutrinas, mas porque nós não entendemos que o que faz você perdoar é a voz de Jesus Cristo. O que faz você amar é a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, eu vou terminar com uma ilustração. Aqui tem uma coisa chamada diapasão. Todo mundo sabe o que é um diapasão? É uma coisa que é usada por músicos. Hoje em dia nem tanto é não tão necessário, mas numa orquestra você tem todo tipo de instrumento. Então, esses instrumentos são bem legais, mas o problema é que se não tiver um padrão que todo mundo segue, cada música toca numa frequência que ele acha melhor. E é uma bagunça. Então, todo mundo tem que ter uma maneira de decidir que tem uma coisa que manda em todos nós. Agora, o diapasão, se você bater nele... Não sei se ele funciona aqui, deixa eu ver. Está ouvindo? Tudo bem. Então, o músico, ele entra em submissão. Ele está na orquestra e quando ele ou ela ouve esse som, faz um ajuste. E sabe que vamos tocar música nesse tom aqui. Aí pode ter harmonia. Agora, o que é a diapasão da igreja? É a palavra de Deus, é o instrumento. Então, esse aqui, o instrumento é de metal. Mas para você tem que bater ele, aí sai o som. Agora, esse livro é o instrumento. Onde se você bater nesse livro, assim, e diz, fala, a voz que sai não é a voz do livro. A voz que sai é a voz de Deus em Jesus Cristo. Agora vamos fazer umas experiências. Vamos ver se a gente consegue achar o diapasão de Jesus aqui. Já fizemos até agora. Pense nessa cidade e vamos ver uma coisa assim. Jesus, nesta cidade, quem nós podemos odiar? Alguém ouviu o som? Qual foi o som? Ninguém. Agora a questão é, amanhã no mercado, amanhã na rua, uma pessoa vai maltratar você. E para você não machucá-la, atacá-la, odiá-la, você tem que ouvir a voz. E você tem que aprender a andar nessa voz. É como um membro de orquestra. Para tocar, você não pode esquecer desse tom. Nós estamos no registro aqui. Então a igreja não pode viver só culto. A igreja tem que viver Jesus. Amém? Então no discipulado, você tem que vê-lo. Depois você tem que o quê? Ouvi-lo. E hoje à noite a gente vai falar sobre amá-lo e vivê-lo. Amá-lo e vivê-lo. Eu espero que você volte hoje à noite para continuar com o pensamento, que uma coisa liga com a outra. Mas se não, pelo menos você leva daqui algumas coisas. O que ganha sua atenção, ganha você. Vê Jesus. O que cura você não é esforço. O que cura você é voz. Quando psicólogo, terapeuta, trabalha com alguém, ela tem que trabalhar com as vozes do passado. Porque as vozes do passado falam. E tem que colocar uma outra voz no lugar daquelas vozes. E a voz para nós é Jesus Cristo, amém? Porque ele é a palavra de Deus viva e eficaz, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de falar do seu poder nas nossas vidas. Senhor, por favor, nos ajude a ver o Senhor antes de qualquer outra coisa. E ouvir o Senhor antes de qualquer outra voz. Me ajude, ó Pai. Me ajude, Jesus. Me ajude, Espírito Santo. Eu quero vê-lo e ouvi-lo. Eu quero andar na sua presença momento a momento. É no seu nome que eu oro. Amém. e amém. Deus te abençoe, irmãos.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.